As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
O assalto ao posto de Correios de Cardigos em Mação terá tido a participação de 3 indivíduos. Pelo menos há testemunhos que apontam para tal cenário. Recorde-se que esteve em causa um crime cometido na manhã desta terça-feira, por volta das 9h30, e que resultou no roubo de cerca de 10 mil euros. Um homem ameaçou a funcionária daquela estrutura com recurso a uma arma de fogo, precisamente na altura em que a mesma se preparava para abrir a loja. O indivíduo, que atuou encapuçado, obrigou a mulher a abrir o cofre, onde estava a referida quantia que tinha sido levantada momentos antes num banco e que se destinava ao habitual pagamento de reformas e pensões aos habitantes daquela localidade. A Junta de Cardigos refere que o indivíduo aguardou de cara destapada e de luvas junto das instalações o momento adequado e entrou encapuçado para executar o assalto. Não atuou isoladamente e há testemunhos que apontam para mais 2 cúmplices. Depois do assalto, fugiram num automóvel. Garante o mesmo esclarecimento. Pelo modus operandi, tudo aponta para que estejam em causa pessoas que saibam quais os procedimentos habituais neste tipo de circunstâncias. A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local e recolheram indícios e testemunhos que podem agora ajudar a encontrar responsabilidades.
Rádio Hertz, informação.
O futuro da Praia do Cartum ficou novamente adiado. Estava prevista a realização de um leilão, mas divergências entre duas leiloeiras impediu que a sessão decorresse, ficando agora adiada para nova data a designar. E com este impasse, os ex-trabalhadores ficam também com mais incertezas em torno do seu futuro. Este adiamento suscitou críticas, até porque foi decidido no próprio dia. Isto na sequência de uma deliberação judicial que considerou procedente uma ação suspensiva interposta pela leiloeira Domus Legis, que não estará de acordo com a forma como a concorrente Leilo Seabra está a conduzir este processo de venda. Recorde-se que a Prato Carton seria licitada por um valor a rondar os 2.750.000 euros. A antiga fábrica do Prado, que ocupa uma área de mais de 50 hectares, mais de 111 mil metros quadrados, foi uma estrutura do setor papeleiro com grande expressão no Conselho de Tomar, fechando portas em junho de 2017. Na altura, ficaram 70 pessoas no desemprego. Este leilão dos bens móveis e imóveis da empresa surge depois de uma primeira tentativa falhada em que o proposto era um valor de mais de 3 milhões de euros. Andreia Galvão, diretora do Convento de Cristo, e os funcionários das bilheteiras do referido monumento estão livres das suspeitas que sobre eles recaíram após uma reportagem no programa Sexta às Nove da RTP, peça onde se disse que a diretora colocava empregados do convento a realizar serviços para benefício próprio e onde apareceram visados os referidos funcionários da bilheteira, acusados de se apropriarem de parte das receitas com a venda de ingressos. O Ministério Público decidiu, pois, arquivar o inquérito. No despacho a que a teve acesso, o MP refere que os autos tiveram origem numa reportagem televisiva pouco rigorosa, tal como decidiu a entidade reguladora para a comunicação social, que denunciou factos falsos, mormente na parte dos danos estruturais no convento, e outros que, após exaustiva prova, não foram minimamente indiciados, nomeadamente no tocante às alegadas apropriações de bilheteiras ou aproveitamentos pessoais por parte da diretora. A reportagem referia mesmo que, na época alta, seria fácil a qualquer funcionário levar 2 ou 3 mil euros para casa e que os funcionários tinham envelopes para receber o dinheiro apropriado e outro para entregar no convento. Contudo, as buscas e inquirições realizadas na sequência desta denúncia encontraram falhas no sistema informático e verificaram que as disparidades verificadas foram regularizadas, confere a Lusa, assim como o Ministério Público, que garante não ter havido desfalque nas contas da bilheteira. Importa recordar as palavras de Andreia Galvão na altura em entrevista exclusiva à Hertz, onde negava todas as acusações.
É evidente que sim, que as pessoas têm que dizer, todas as pessoas, até serem acusadas, têm o direito à presunção de inocência. Estamos num Estado de Direito.
Tudo aquilo que se falou faz-nos crer que estamos aqui perante um sistema em que os funcionários conseguem altos valores, tendo em conta aquilo que então conseguem meter ao bolso, utilizando uma expressão bem portuguesa. Mas fazendo contas, falou-se em valores de 2 a 3 mil euros. Quantos bilhetes ou quantas pessoas é que seriam necessárias visitar o convento para que tal acontecesse?
Eu não sou muito boa em matemática, mas posso-lhe dar esses valores, enfim, mas acho que nem sequer vale a pena entrar por aí, que eu bastava-me dizer-lhe só uma coisa. Se há 30 anos que se rouba nesta casa, como é que nunca ninguém acordou antes? Foi só o programa da Sexta às Nove? É estranho, não é? 30 anos.
tem alguma explicação para este conjunto de denúncias? Sabe de onde é que podem ter partido?
Eu acho, eu neste caso, como sabe, está a decorrer um inquérito, como eu disse. Também é do conhecimento público que entrou também uma queixa-crime já no Ministério Público. Portanto, estamos todos a aguardar, efetivamente, as diligências e estamos a colaborar, não é? Obviamente, tem tudo aquilo que, como eu disse, não é? Nos é solicitado. Vocês, comunicação social, jornalistas, são as melhores pessoas para poderem, eventualmente, perceber o que é que se está a passar.
Foi uma das pessoas mais visadas nesta reportagem do 6 às 9, até naquela situação de utilizar funcionários em proveito próprio. Aqui, também como já teve a ocasião de sublinhar num esclarecimento que já nos remeteu há alguns dias, nega perentoriamente essas acusações.
Não é verdade. Eu acho que vocês, comunicação social e jornalistas, é que conseguem ter os meios, para já, porque têm o quadro todo, não é? Pronto, têm todo o quadro. O início deste processo das filmagens, não é? Eventualmente, os depoimentos que foram feitos ao longo deste processo. Acho que é só, sei lá, não sei, mas talvez olharem um bocadinho e verem as pessoas, eventualmente, que também que entram neste cenário, não sei.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por maioria o orçamento para 2020, documento que se cifra num valor a rondar os 37,8 milhões de euros, mais 11,5% do que em 2019. A gestão autárquica do Partido Socialista, pela voz da Presidente Anabela Freitas, explicou quais as metas a concretizar para os 12 meses que se avizinham, deixando claro que a área social assume particular destaque, neste caso com uma fatia a rondar os 7 milhões.
Este orçamento está construído a exemplo dos orçamentos dos anos anteriores, assente em 6 objetivos. Primeiro objetivo, coesão e inclusão social, que inclui a educação, a cultura, o desporto, a solidariedade, que tem a ver com as bolsas, que aumentámos as bolsas para os nossos alunos, bem como aumentámos também, está aqui previsto, um aumento de apoio social às associações de pais. E a habitação, que está incluído neste objetivo. Este objetivo tem alocado cerca de 6,9 milhões de euros. Permitam-me deste objetivo destacar, para além dos projetos que estão, quer pela Câmara, em matéria de educação, quer em conjunto com a comunidade intermunicipal, destacar algo que vem neste orçamento e que vem, pensamos nós, resolver ou dar resposta a algo que falta no nosso concelho. Como sabem, nos últimos anos temos apostado muito na habitação social, e sim senhora, precisamos de habitação social, e é um trabalho que nunca estará concluído enquanto tivermos com cidadãos nossos que não vivam em habitação condigna. Trata-se efetivamente do primeiro direito da nossa Constituição. Mas aquilo que também faz falta no nosso concelho é habitação a custos controlados, renda controlada, bem como mais uma residência para estudantes.
Do lado do Partido Social Democrata, Lourdes Ferro Mau referiu que Anabela Freitas aplicou pinceladas cor-de-rosa no orçamento, sendo que, na sua opinião, o documento não aponta um caminho de soluções.
Apesar de apresentadas aqui algumas pinceladas cor-de-rosa pela senhora Presidente da Câmara, o documento que nos é apresentado não evidencia, por parte da maioria socialista da Câmara, um caminho conducente à procura de tais soluções que o Conselho de Tomar necessita. Após 6 anos ao leme dos destinos da Câmara, durante os quais a população esperou e desesperou pela proclamada e prometida mudança, constatamos que não passaram de promessas eleitorais e pouco foi feito. Estamos cada vez mais descrentes, desanimados e revoltados. É esta maioria socialista, cujos atores evidenciam lacunas graves a vários níveis, desnorte quanto ao foco nas questões mais importantes para o Conselho e incapacidade na ação, que é preciso denunciar. Podemos apontar o que é urgente mudar no Conselho. Temos-o feito ao longo destes anos. Sabemos que é urgente colocar em andamento uma estratégia de desenvolvimento do Conselho que abraça as empresas existentes, que cria as condições para a fixação de novas empresas, que apresente soluções envolvendo outras entidades.
Paulo Macedo, da bancada do CDU, refere que o orçamento não reflete, por exemplo, qual o caminho para a água, saneamento e resíduos para o ano de 2020.
mas também é o primeiro orçamento, e daí a discordância total da CDU relativamente àquilo que já tinha dito à Sra. Presidente, em que não é apresentado sobre aquilo que consideramos que são muito importantes, são os serviços públicos na área da água, do saneamento e resíduos, não fazemos a mínima ideia o que é que vai acontecer em 2020. Ou seja, desaparece da opção da Assembleia Municipal o que é que acontece nesta área. A opção errada, que a CDU não defende, e agora aqui estamos. O que é que estamos a defender para 2020 sobre esta área? Nada. Mas alguém o aprovou. Então, os 6 objetivos estratégicos apresentados pelo Partido Socialista, não vamos pôr aqui a questão da ordem, já em 2019 nós discordamos completamente, porque efetivamente o que podemos ver, a Sra. Presidente já aqui elencou os 6 objetivos estratégicos, o que nós reparamos é que, olhando logo para a matriz estratégica, o que é considerado o primeiro objetivo estratégico, estamos a falar da coesão e inclusão social, que a Sra. Presidente da Câmara o definiu desde o princípio de 2018, juntamente com o desenvolvimento urbano, ocupam, e aquele gráfico que aparece efetivamente da afetação dos recursos financeiros e objetivos para 2020 é muito claro. Estamos a falar só aqui, nestes dois objetivos, 86,57% de todo o orçamento da Câmara.
Já a Maria da Luz Lopes, do Bloco de Esquerda, refere que o orçamento reflete conformismo com a situação atual, lamentando que os projetos não são mais do que gestão de dinheiros e sem rasgos de necessidades reais.
Parecem-me sempre orçamentos de quem está conformado com uma situação. Quem, e curiosamente, nós refilamos, as pessoas estão sempre a dizer que estão mal, nós continuamos a achar que as pessoas saem de tomar porque não têm emprego, continuamos a dizer, portanto, todos nós vamos trazendo os nossos problemas e depois os orçamentos que aparecem, os projetos, as grandes opções, não são grandes opções, não são projetos, são uma vivência com alguma eficácia de gerir alguns dinheiros, poucos, mas sem nenhum rasgo de vontade de ser eficaz. A minha opinião é que se eu tivesse que classificar estes anos que passaram desde... Começando, por exemplo, por uma época em que o PSD esteve na Câmara, diria que houve pouca eficiência e houve zero eficácia.
O Partido Social Democrata de Tomar pretende que a Câmara promova reuniões públicas descentralizadas pelo Conselho com o objetivo de auscultar autarcas locais e população. O vereador Luís Ramos, eleito pelo PSD, deu voz a esta intenção que será decidida em próxima reunião do Executivo na Bantino. Ou seja, a ideia passa por realizar essas reuniões a cada uma das 11 freguesias do Conselho numa lógica de proximidade.
Tendo em conta a importância da proximidade dos eleitos aos cidadãos, tendo em conta que é fundamental envolver os munícipes nas decisões políticas e na gestão de território, tendo em conta que deve ser dada oportunidade aos munícipes das freguesias para que participem nas reuniões de Câmara, tendo em conta uma lógica de proximidade, propõe-se que a Câmara Municipal de Tomar realize reuniões públicas descentralizadas nas 11 freguesias do Conselho, com o objetivo de auscultar autarcas e população.
A Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, em Ferreira do Zêzere, está a tentar ajudar os casais que se têm fixado na respectiva área territorial, neste caso com o apoio à natalidade. Estão em causa valores de 150€ para o primeiro filho e de 200 para o segundo, sendo que neste ano de 2019 houve registo para 4 nascimentos. Manuel Nunes, presidente da Junta, em declarações à nossa redação, explicou então os moldes deste apoio, lamentando que a falta de emprego no interior do país obriga os mais jovens a procurar outras paragens.
Estes apoios vêm na sequência da entrada em funções deste novo executivo, que veio, embora anteriormente já haveria algum apoio, mas viemos a reforçar monetariamente este apoio à natalidade, 150€ para o primeiro filho, 200 para o segundo. É uma forma de presentear as crianças e os pais para que tenham algum dinheiro com mais disponibilidade para gastarem produtos de higiene para a criança, pelo qual temos um protocolo com a farmácia moderna da Frazoeira, que é aí que as pessoas vão fazer as suas compras até àquele valor. E é uma forma de os ajudar e de incentivar a natalidade, já que a nossa zona cada vez tem menos jovens, menos crianças e também menos idosos. Para a maioria dos jovens, nomeadamente para licenciados, pessoas com alguma formação académica, não há trabalho. E por isso mesmo tem que procurar, nomeadamente, o litoral, como sabe, não é? De qualquer das formas, este incentivo não vem fixar, mas vem ajudar aqueles que por qualquer motivo, por opção ou porque não têm possibilidades de se deslocar daqui para outros lados, sempre terão esta ajuda para criar os seus filhos. E na nossa zona, nomeadamente aqui na freguesia Nossa Senhora do Pranto, temos aqui, portanto, algumas empresas, nomeadamente a Zazarovo, cuja sede é aqui na nossa freguesia, que tem aqui fixado muitos jovens, até vindos de outras freguesias e até de outros concelhos. Por exemplo, este ano pagámos 4 apoios de natalidade. Só 4 num ano. É muito pouco, não é?
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.